Nós recebemos essa suspeita, se eu não me engano, foi no dia 15 de fevereiro, e encaminhamos então para a realização do nosso teste aqui molecular. Nós realizamos um teste padrão de PCR, o mesmo PCR que usamos para seres humanos, e tivemos um resultado positivo no dia 19 de fevereiro. Porém, como é um caso muito raro e nós devemos ter um pouco mais de cautela nesses casos, encaminhamos a contraprova para a Universidade Fevale e tivemos a confirmação cerca de 2 semanas depois. Imediatamente fizemos a notificação do caso para os órgãos responsáveis de nosso estado. Depois de um tempo, essa notícia ela vazou na mídia e, com isso, nós tivemos que tomar atitudes, por exemplo, divulgar uma nota no site da universidade com o fim de acalmar a população, principalmente.
Além dessa parte que vocês receberam, né, essa amostra, né, para fazer essa parte, como é que foi, vocês foram procurados? Foi por quem? Foi pela veterinária, pela família?
Foram pelos veterinários que atenderam o animal. O que ocorre, Rodrigo, aqui na universidade nós realizamos diversos projetos e o nosso grupo de pesquisa ele vem trabalhando justamente num projeto para verificar patógenos que possam estar no trato respiratório superior de felinos. Com isso, nós acabamos recebendo esse material, os colegas veterinários já conheciam esse projeto e acabaram encaminhando o material para a gente.
Vocês têm noção de quais sintomas que o gato doméstico tinha? Vocês chegaram a ver isso também?
Sim, ele apresentava basicamente dificuldade respiratória, começou a apresentar uma queda de condição corporal, ou seja, já estava apático, já não se alimentava bem, e foi visto que ele tinha uma pneumonia, e com isso ele foi encaminhado para a clínica veterinária.
E, professor, até a respeito dessa informação do gato, né, que teve a Covid aqui em Caxias, pelo que eu pude perceber de informação, tinham as pessoas, né, que tinham esse gato com Covid tinham outros gatos, né, que, pelo que eu vi, não foram, né, diagnosticados com a doença e nem tiveram sintomas. Infelizmente, esse gato doméstico veio a falecer ontem, né, por conta dessas complicações. Se o senhor também puder falar sobre esse tipo de transmissão, como é que é, se é difícil acontecer de transmitir para outro gato, para outro animal, como é que também são esses casos?
Pois é, é um assunto muito complexo devido à falta de informação que nós temos, justamente por ser um dado muito escasso, é muito raro de acontecer. Acredito que o vírus, quando infecta esses animais, ele fica numa carga muito baixa. E com isso, não existe, a possibilidade de uma transmissão deste animal, ela seja muito rara de ocorrer. Mas isso não indica que nós não tenhamos que ter alguns cuidados. Sempre é bom ter cuidados. Mas o principal cuidado que nós devemos ter é justamente para que os tutores, quando forem COVID positivo, quando eles tiverem a doença, para que eles não transmitam este vírus para os animais. Esse é o nosso principal cuidado nesse momento.
E ele veio a falecer por conta dessas complicações causadas pela pneumonia?
Ele veio a falecer devido a uma infecção bacteriana que ele adquiriu. Aí nós não sabemos se essa infecção bacteriana já acompanhava ele há mais tempo ou foi adquirida posteriormente.
E, professor, como o senhor também trabalha diretamente com essa parte, quais as diferenças, assim, se tem alguma diferença, né, do vírus do SARS-CoV-2 do gato e também para o humano, para a gente também ter uma ideia, né, porque a gente vê várias notícias falsas, né, a respeito de que o gato pode transmitir a Covid, também para o senhor desmentir isso, né, transmitir a Covid para os seres humanos e também essas diferenças da doença pro animal e também para o ser humano.
A princípio, os animais eles podem se contaminar com o SARS-CoV-2, esse mesmo vírus que está circulando agora nos seres humanos. É um achado extremamente raro essa contaminação. Então, ela é uma contaminação esporádica. Muitas vezes eles vão se contaminar e, na maioria dos relatos, os animais que se contaminam, eles não manifestam sinais clínicos, ou seja, eles não adoecem. E os animais que acabam se contaminando também, eles não transmitem o vírus. Isso é muito importante nós termos noção, de que até hoje nós não temos nenhum relato no mundo inteiro, depois de um ano de pandemia, que um animal tenha se infectado e realizado a transmissão para seres humanos. Ou seja, não existe nenhum risco nesses animais. Porém, o vírus que circula em seres humanos, este mesmo vírus aqui, que é agora, no nosso caso, está circulando essa variante que chamamos de P1, pode sim infectar esses animais. Infelizmente, eles correm risco, embora seja um risco muito baixo, mas devemos cuidar deles também.
E, professor, a respeito desse estudo, né, que já está no início, por conta que a gente tem um ano de pandemia, a gente tem até essas dúvidas a respeito do vírus nos seres humanos, imagina para os animais, né, como um gato doméstico. Como é que vai ser esse trabalho também de pesquisa? Vocês já têm trocado informações com outras universidades, outros grupos de estudo para conversar a respeito disso, para trocarem pesquisas e também informações?
Sim, nós trabalhamos em parceria então com a Universidade Fevale, com o professor Fernando Spilk, também trabalho em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o professor Cláudio Canal, por exemplo. Então estamos sempre trocando informações e se ajudando na medida do possível. Os trabalhos de pesquisa, eles andam, em geral, muito juntos, um cientista tentando ajudar o outro para que possamos ter os melhores resultados no final.
O que, que vocês agora estão pesquisando e estão tentando ver com esses casos raros que acontecem no mundo, no Brasil, e também nesse caso do estado daqui do Rio Grande do Sul? Como é que vocês estão tentando visualizar agora, nesse momento?
Rodrigo, eu vejo que os próximos passos são os seguintes. Primeiramente, verificar qual vírus que nós tínhamos naquele animal. Seria um passo importante. Depois, verificar se o vírus que nós identificamos pela PCR, ele era um vírus ativo também, se ele tinha a possibilidade de infectar outros animais. Isso também é um dado interessante que a gente tem que verificar. E um terceiro dado interessante é verificar quais outros agentes nós tínhamos nesse animal, para saber se a doença foi causada pelo SARS-CoV, ou, de repente, essa pneumonia desse felino tenha sido causada por outro agente. Então, essas perguntas nós temos que entender e, principalmente, continuar a fazer o trabalho de monitoria aqui na nossa região, para ter certeza de que é um caso esporádico, de que é um caso raro e que realmente possamos todos ficar tranquilos em relação a isso.